Boa noite aos amigos que fazem o estudo, o cotidiano em matemática simbólica, parte mais avançada e profunda em filosofia clínica. Sejam todos bem-vindos. Vamos diretamente a São Paulo ouvir o professor Clailton na resenha da aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada ocorreu no dia 14 de abril. O tema foi inconciliáveis. Poderíamos pensar em conciliar o inconciliável? Uma questão para a gente refletir. Uma das obras que nos auxiliaram nos aprofundamentos desta aula foi Contos de Mim Mesmo, de Miguel de Unamuno. Uma obra de 1886. O Miguel inicia descrevendo um cenário com pássaros, crianças, flores, árvores, onde havia a felicidade. Depois ele destaca o personagem Juan, que não participava dessas coisas. Estava imerso em elementos que nada tinha a ver com isso. Ele estava mais próximo de um abismo do que de qualquer outra coisa, embora estivesse inserido ali naquele contexto. Suas conversas, seus assuntos estavam sempre envolvidos em frases com elementos amargos e tristes. O Juan saiu de sua cidade para estudar fora, e quando retornou, estava se comportando desse jeito. Fazia críticas hostis às crenças de seus vizinhos e enaltecia a vaidade das coisas humanas. O Miguel de Unamuno estava usando este personagem para criticar os filósofos e pensadores de sua época, pessoas que, na opinião dele, ao se envolverem em teorias filosóficas, se desconectavam da essência de coisas boas da vida e da alegria de viver. Um médico entrou na história e disse aos pais do rapaz que aquilo não era nada, que deixassem o menino em paz. O remédio apareceria a seu tempo. Ele estava apenas precisando de olhos para ver a beleza que existia em toda a parte. Agora vejam, o rapaz foi estudar, o que teoricamente o ajudaria a abrir os olhos do entendimento sobre a vida. Porém, o autor está nos dizendo que o que aconteceu foi o contrário, né? E aqui nós percebemos então a crítica aos pensadores da época. Para o Miguel de Unamuno, a resposta racional, ela tem o seu lugar também, mas deve estar em diálogo com as coisas da vida e não dissociada desses elementos. Em determinado momento, o Juan foi tomar um refresco e conheceu uma jovem chamada Madalena, que trabalhava ali no local. Essa moça representava e vivia tudo que o autor descreve de belo, sensível e aprazível. Era uma pessoa feliz. Juan passou a frequentar o local, ele gostava de conversar com a moça e de sua companhia, embora fossem o oposto um do outro. Um dia ele deixou cair um papel onde havia escrito algumas coisas. A moça encontrou a folha e não pôde devolver na hora. Ele já ia meio longe, ela pegou esse papel e acabou lendo. Esse texto estava repleto de amarguras e ideias pessimistas sobre a vida. A menina Madalena acabou entrando nesse abismo que o rapaz havia construído. Aqui nos lembramos daquela questão. Quando entramos em determinadas áreas da existência, nós sabemos até onde é possível ir sem perder o caminho de volta? O Juan, na história, percebeu a mudança no comportamento da moça, no olhar, nas palavras, e ele perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela respondeu devolvendo o papel que ele deixou cair. Isso causou um impacto muito grande no rapaz. Ele sofreu, chorou muito, mas em pouco tempo ele havia se transformado. Estava enxergando novamente. Estava mais alegre, envolvente e festivo. Ele dizia que os olhos de Madalena haviam convertido seu detestável mundo em um paraíso. Ok, professor? Finalizo aqui. Obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem o nosso estudo ao vivo, invariavelmente recebem um lindo presente. O presente de hoje vem da música gauchesca. É, na verdade, do século XIX, quando surge a milonga aqui no sul do país. Ela é originária ali da Bacia do Prata, Uruguai, Argentina, e ela é uma confluência de músicas, ritmos. Ela envolve muito a música rural, ela envolve parte da música africana. Também ela tem influências muito, muito profundas dos ritmos indígenas, alguns, né, depois diluídos, bem diluídos. Eu separei para vocês, entre os músicos que se destacam na milonga, um jovem músico, um jovem muito promissor. Ele tem feito trabalhos muito bonitos. E vejam, ele, ainda que tenha toda a herança gauchesca, ele nasceu e vive em Lages, em Santa Catarina. É um fenômeno muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, o fato de muitos gaúchos irem embora daqui, não é? Por conta de não termos mais terras, as nossas terras todas estão praticamente ocupadas, então eles sobem pelo litoral, pelo oeste. Então, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, há muitos gaúchos, depois subindo mais Mato Grosso do Sul, até o norte do país. Essa é a rota usual que fazem os agricultores em busca de terras para plantar, para cultivar. Por conta disso, a tradição, há muitos CTGs espalhados pelo país. E esse rapaz, o Ricardo, os pais são gaúchos e ele, desde criança, frequenta CTGs, Centro de Tradições Gauchescas, em Lages, na Serra Catarinense, ali perto de São Joaquim. Lugar muito bonito, Lages é uma cidade muito bonita. E lá ele foi convidado a participar de um quarteto chamado Quarteto Coração de Potro. Esse quarteto traz músicas gauchescas, mas eles têm um cuidado especial na composição, no tocar. Lembra, em alguns momentos, o dedilhar clássico das canções. E ele ficou durante 5, 6 anos com esse pessoal, até que ele resolve, então, a seguir o trabalho dele solo. Isso 2020 para cá. O Ricardo Berga, esse não é o nome dele realmente, né? Berga é um apelido que ele acabou adotando como sobrenome de Bergamota. Ele achou engraçado e, portanto, ele se intitula agora Ricardo Brega. Entre as músicas muito bonitas que ele tem, e são realmente tocantes, todo um cuidado que ele dá, desde da composição até o arranjo da música, vocês verão agora, ele compôs essa música com Adriano Silva. E aqui nós vamos ouvir com o violão do Igor Estremera. Uma milonga belíssima. Deixa eu contar algumas coisas sobre a milonga, vale a pena. Aqui no Sul ela é muito querida, no Rio Grande do Sul, estilo de música muito. É muito tocante. Ela lembra vagamente um parentesco com o tango, mas é muito, muito distante. Ela tem um andamento moderado, o ritmo, o compasso dela é um compasso binário, 2x4. Sabe o que quer dizer isso? Vamos supor que você bata a palma duas vezes seguidas. Primeira, você bate mais forte, a segunda mais fraca e rapidamente. Isso é o compasso da milonga. Ela é muito desenhada. Tem momentos em que a milonga, ela mais fala do que canta. Muito bonito. Geralmente traz memórias, traz saudades. Ela é muito apreciada no Rio Grande do Sul. Vamos então ouvir Um Dia Cantei Amores, de 2023, deste que é uma das mais promissoras, um dos mais promissores músicos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, das nossas tradições gauchescas. Vamos conhecer o trabalho, o lindo trabalho do Ricardo Berga.
Apenas sentir saudade.
Hoje é 21 de abril de 2026, não é? Em 1792, nós tínhamos um episódio que seria lembrado durante, até hoje, na nossa história, um dos eventos mais importantes, a Inconfidência Mineira. Esse nome não foi dado por nós, brasileiros, não. Ele vem lá do outro lado do mar, e os inconfidentes, os revoltados, aqueles que, os traidores, para usar o termo mais próximo do emprego que, na época, a coroa portuguesa dava ao grupo de Tiradentes. Houve outros movimentos pelo país, houve em Pernambuco, houve na Bahia, em cada lugar, não é? Aqui no Sul, mais de uma vez. Mas esse adquiriu cores especiais da Inconfidência Mineira. Intelectuais, padres, homens de comércio, de negócios, muitos ligados ao ouro, estavam inconformados, né? Os impostos eram como são hoje, assim, impiedosos, não é? Chegava a um quinto do que eles produziam, era muito pesado e era um dos fatores principais, não era o único. Então eles se reuniam e queriam a independência do nosso país. A coroa reagiu, prendeu Tiradentes. Tiradentes nem era o principal expoente de tudo isso. Ele era um divulgador, era um homem bem falante, bem articulado, mas foi preso por ser pobre, diferente dos outros que tinham poder, tinham dinheiro, foram exilados, né? Mandados embora daqui, mas Tiradentes foi utilizado como um exemplo de mártir, para nós mártires. Né? Para a coroa, exemplo de traidor. Levaram para o Rio de Janeiro e, na época, conforme o costume da coroa portuguesa, era enforcado. Depois foi esquartejado, e várias partes do corpo foram expostas em vários lugares do Rio de Janeiro para causar o horror e servir de exemplo a quem se revoltasse contra a coroa. 30 anos depois nós conseguiríamos a nossa independência. Isso é questionável até hoje se de fato somos independentes ou se trocamos uma coisa por outra. Muitos que chegam e conquistam terras colocam suas regras, suas normas, não é? E muitos associam o que houve a Tiradentes aqui com o que aconteceu muito tempo antes lá no Oriente Médio, em Jerusalém, quando os romanos levaram um costume que os povos do deserto não tinham nem ideia, que era a crucificação, que é terrível. Não é como um exemplo também daqueles que se revoltavam contra Roma na época. A história da humanidade tem coisas tristes como estas e também tem coisas bonitas. De qualquer maneira, hoje é feriado no nosso país por conta desta data, 21 de abril de 1792. A humanidade teve no século passado o privilégio de conhecer grandes terapeutas. Em nenhuma outra época, provavelmente, um grupo tão importante de terapeutas surgiu em nossa história. Um deles, Freud, Dr. Freud, ele traz inovações de muitos aspectos. A partir dali, nunca mais as terapêuticas seriam conforme eram até então. Ele surge com um trabalho que causaria uma enorme discussão na academia, que é a interpretação dos sonhos. Nessa obra, ele apresenta, não é a única obra na qual ele apresenta, em outras obras ele também fez isso, mas ali ele apresenta o inconsciente, onde nós guardaríamos perturbações, traumas, às vezes desejos que são inconciliáveis, que são perturbadores, que são desagradáveis e que não temos como lidar, são muito dolorosos. Então, o inconsciente abrigaria. A questão é que lá eles não ficariam guardados como pedras ou como livros em uma prateleira. Não. Eles são dinâmicos, eles ficam fazendo movimentações e ocasionalmente tentam sair dali. Então, há todo um sistema de ocorrências que fazem com que isso há uma verdadeira luta, não é? Este médico, no entanto, nas suas pesquisas, ele mostra que há caminhos aqui. Um desses caminhos seria pelos sonhos. Os sonhos seriam realmente uma porta real de entrada ao inconsciente, segundo ele. E ele atrela fortemente os sonhos aos desejos, e mostra que os sonhos trariam uma linguagem simbólica que precisaremos entender para compreender tudo isso. O impacto desse trabalho foi formidável para uma época e gerou enormes contendas, discussões que não terminam até hoje. Bem, o posicionamento em filosofia clínica é inteiramente diferente a outro, não é? Em filosofia clínica, o inconsciente não é tido como uma descoberta. Não necessariamente. Ele é tido como uma invenção, usualmente. Quando trabalhamos a historicidade, a estruturação de uma pessoa, por vezes não encontramos isso que se chama inconsciente. Não quer dizer também que ele não exista, não é? Pelo fato de não encontrarmos. Mas, usualmente, uma pessoa pode ter mais de um inconsciente. Ela pode não ter inconsciente em determinadas etapas da vida dela. No entanto, o Dr. Freud não considerava assim. Para ele existe, sim, como um fato. Assim que ele entendia o inconsciente e assim que muitos entendem. Em filosofia clínica, às vezes o inconsciente é uma invenção. Às vezes é uma invenção do pesquisador, que pode procurar indícios, às vezes, na vida da pessoa até se convencer de que de fato está diante de algo assim. No entanto, ainda que isso pareça uma crítica muito longe de qualquer leviandade, é muito, e sempre eu faço recordar isso, um agradecimento ao gigantesco trabalho de Freud, sem o qual muito do que viria depois não seria possível. Algumas décadas depois desse trabalho, um outro pesquisador de grande estatura, relevância, respeito na história da humanidade, da medicina, o Dr. Frankl, aqui no Brasil nós chamamos Frankl, Dr. Viktor Frankl, ele surge com um trabalho pioneiro também e que faz expandir essas questões. Eu tenho em mãos a obra A Presença Ignorada de Deus, Viktor Frankl. Num dos prefácios, que essa obra teve muitas edições, ele nos conta: este livro se originou de uma conferência que eu tive de pronunciar diante de uma plateia que não chegou a uma dúzia de pessoas, e para a qual eu fui convidado por um círculo de ouvintes constituído por alguns intelectuais vienenses, pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrem a história do Dr. Viktor Frankl. Ele esteve num campo de concentração e trabalhou intensamente para que muitos não fossem ao suicídio, o que era o comum naqueles campos. Escreveu uma obra sobre isso, sobre como ele tentou lidar com a situação dramática, né? Pouco após a Segunda Guerra Mundial, a conferência foi lançada em forma de livro, numa primeira edição em 1948. Muito bem. E é sobre esta obra. Ele diz que ele hesitou muito, porque em publicar depois esse livro, porque ele acha que muitas das coisas que foram colocadas precisavam de arrumações, ajustes, etc. Bem, o Dr. Frankl vai nos falar não mais do inconsciente, não da maneira como o precursor, Dr. Freud, falava. Aliás, há uma história muito bonita, não é? Dr. Frankl, quando era um garoto, escreveu uma carta para Freud, que respondeu a ele. Ele nunca imaginou que aquela carta pudesse ser respondida, mas respondeu. Ah, pois bem, ele vai tratar aqui do inconsciente como algo de cunho espiritual. Isso é um corte epistemológico sem precedentes, não é? O inconsciente trabalha com fatores humanos, terrenos, de um ser encarnado que somos nós. É assim que Dr. Sigmund Freud via o inconsciente, entendia o inconsciente. E, em sua historicidade, ainda que de origem judaica, ele era ateu e abertamente falava sobre isso, sem nenhum problema, diferente do Dr. Frankl. Dr. Frankl nos traz um outro elemento. Ele diz que o inconsciente, ele expande a noção do inconsciente. Ele não destitui a noção interior, ele só aumenta. Ele diz que sim, aquelas coisas existem, não é? Que aquele inconsciente, conforme foi concebido por Freud, existe e era de uma maneira livre, seria um grande porão cheio das coisas ruins que a gente não faz, não deixa subir, porque não sabe muito bem como conviver com isso. Não é intolerante, é algo que a gente tolera muito pouco, então fica lá enterrado, fazendo pressão. Interessante que não há um porão de coisas boas, mas um porão de coisas ruins. Em filosofia clínica, sabemos que na imensidão da constituição de uma estrutura há muitos porões e às vezes há nenhum porão. Porões que às vezes se interligam, porões de coisas boas, porões de coisas outras, sótãos, e entre mil outros elementos, uma vez que não há mais uma estrutura única, cada uma é diferente. E ainda que tenhamos elementos comuns, como a linguagem, não é? Vamos ver o que o Frankl faz ao ampliar isto e colocar, junto com esses elementos, que são quase sempre muito ruins, elementos outros. Vamos ao próprio autor. Ao delimitarmos o conceito de inconsciente, sentimos a necessidade de efetuarmos algo como uma revisão dos limites. Não se trata mais de um simples inconsciente instintivo, mas também de um inconsciente espiritual. O inconsciente não se compõe unicamente de elementos instintivos, mas espirituais. Desta forma, o conteúdo do inconsciente fica consideravelmente ampliado, diferenciando-se em instintividade inconsciente e espiritualidade inconsciente. Agora surge a necessidade de incluir o espiritual no inconsciente, escreve Dr. Frankl, o que precisamente chamamos de inconsciente espiritual. Desta maneira, processa-se uma espécie de reabilitação do inconsciente, o que em si não constitui um fato novo. Há muito tempo, fala-se na literatura especializada das forças criadoras do inconsciente, ou de suas tendências prospectivas. Também, até então, não fora feita aquela divisão nítida, tão necessária, conforme veremos adiante. A divisão, ou, se preferirmos, confrontação entre o instintivo e o espiritual dentro do inconsciente. De qualquer maneira, Freud viu no inconsciente apenas a instintividade inconsciente. Para ele, o inconsciente era primordialmente um reservatório das coisas reprimidas. Na realidade, porém, não só o instintivo é inconsciente, mas o espiritual também. Do que o Dr. Frankl está nos falando aqui? Vamos traduzir isso para o português, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Você está no supermercado, está levando suas compras para o seu automóvel e você avista uma senhora com dificuldade logo adiante. Então, você coloca suas coisas no porta-mala, meio sem maiores cuidados, e vai até essa senhora. Algo dentro de você chamou vocês. Uma inspiração, uma compaixão. Algo bom. Você vai até ela disposto a ajudar a senhora, por favor. Ela olha para você, sorri e agradece e aceita a sua ajuda. E você ajuda. Um pequeno gesto, mas para você muito grande. Você volta para o seu carro, em paz, feliz. Numa leitura freudiana, isso tem certos endereços. Por exemplo, poderia ser que você estivesse aliviando uma culpa ao fazer isso. Pode ser que ao fazer determinada situação, manifestação, você estivesse aliviando uma angústia. Pode ser. Em Frankl, isso também pode ser assim, mas também pode ser mais que isso. Pode ser uma inspiração que não vem de qualquer culpa ou de qualquer angústia, mas que vem da sua própria espiritualidade, de algo que transcende você, que você já não sabe nem mesmo explicar. Aliás, para Frankl, essas coisas não serão muitas vezes explicáveis. Elas serão vivenciadas. Nós poderemos detectar o fenômeno, mas não a explicação dele, uma vez que é espiritual. E que contém qualquer porção que possamos tentar distinguir. Ou seja, áreas de confluência, como vocês estão vendo. Mas vamos adiante aqui nas nossas reflexões. Verificamos que o limite entre consciente e inconsciente é muito fluido, ou permeável, passa-se facilmente de um para outro, de fato. Isso em filosofia clínica, aliás. Estamos muito acostumados, quando trabalhamos com as estruturações, vemos partes porosas, vemos partes que às vezes são porosas numa face e na outra não são. Vemos e acompanhamos movimentos, às vezes, de porosidade que se fecham diante de nós e abrem em outros lugares, elementos perpendiculares, elementos. Com paralelismos e outras dificuldades gigantes que temos muitas vezes no âmbito da clínica, que agora com as IAs teremos maior fluência, maior profundidade, não apenas de compreensão e identificação, mas de ação também. Ah, mas de fato ocorrem esses elementos. Mais adiante, Frankl coloca: enquanto o limite entre consciente e inconsciente se apresenta permeável, o limite entre instintivo e o espiritual precisa ser estabelecido de maneira muito nítida. Não é tarefa simples o que esse médico se propõe a fazer, mas vamos acompanhar. O verdadeiro ser humano, totalmente ao contrário de certas concepções, não é um ser impulsionado. Trata-se muito mais, de acordo com Jaspers, de um ser que decide. Ou no sentido heideggeriano e também de Wieslinger, de um estar aqui, no sentido analítico existencial que nós lidamos, constitui um ser responsável, portanto, um ser existencial. O ser humano pode assim ser verdadeiramente ele próprio, também dos seus aspectos inconscientes, e por outro lado, ele é verdadeiramente ele próprio, somente quando não é impulsionado, mas responsável. O que o Frankl está nos colocando aqui é que não, aquela famosa história que não, nós estamos à mercê de forças ocultas que mal sabemos, de impulsos que são elementos que estão reprimidos e que subitamente nos fazem ter atos e ações que não sabemos explicar e que não tem nada a ver conosco, raivas, medos que às vezes disparam em determinados elementos. Vejam, ele não está dizendo que isso nunca pode acontecer. Pode acontecer, mas pode acontecer por outras razões também, não apenas por estas, ele está identificando aqui. Enquanto os limites entre existência e faticidade, precisamente o hiato ontológico de que falamos, devem ser traçados com o máximo rigor, tal não ocorre dentro da faticidade psicofisiológica, onde o psíquico e o físico não podem ser separados tão facilmente. Quem, na qualidade de médico, já tentou esclarecer uma neurose vegetativa na diversidade de sua estrutura, deve saber exatamente como é difícil separar nela o que é primariamente psicogênico ou somatogênico. De fato, né? Esse é o dilema, aliás, um dos grandes que temos nos nossos trabalhos. Certas manifestações, certos sintomas que chegam ao nosso consultório, não sabemos muitas vezes identificar a origem desses problemas. O que ocasionou, que promoveu tal amálgama? Às vezes, as raízes são de tal maneira complexas, diluídas ao longo da história de vida de uma pessoa, que não temos o registro pontual que nos permita afirmar categoricamente onde estão essas coisas, o que não nos impede de trabalhar com elas, não é? E geralmente precisamos trabalhar, ainda que não saibamos muitas vezes certas raízes, certas origens. Aqui eu gostaria de trazer para essa conversação a filosofia clínica. Considerem um elemento que vou colocar a vocês. Dentro de uma estruturação geral, nós estudamos a historicidade de uma pessoa, que é uma interpretação em torno dos elementos que ela viveu, onde ela esteve, o que aconteceu, etc. Muito bem. Diante disso, temos uma ideia, por aproximação dessa estrutura muito grande, que às vezes, dada a parte que estamos trabalhando, não nos permite saber se estamos dentro ainda daquilo que é a pessoa ou já em outro lugar muito longe dela. Também, por vezes, não sabemos localizar e simplesmente isolar princípios e dizer aqui é a realidade, ali é o sonho. Aqui é a parte material, ali é a parte imaterial. Essas divisões que a sociedade dos homens colocou de modo industrial, para uma sociedade industrial de serviços, funciona bem, e ainda assim com muitas reservas, para pesar e medir certas coisas. Mas para a alma humana isso se perde rapidamente. No entanto, nós já temos hoje conhecimentos importantes a respeito disso. Sabemos, por exemplo, que você pode, ao acessar uma determinada parte de um ser humano, dependendo da hidratação e dos cuidados que você fizer ali, alimentar, transpor, levar, associar a áreas às vezes muito remotas, de tal forma que uma coisa influencie outra, ainda que aparentemente tenham muito pouco a ver. O que é uma outra forma de lidar com esses problemas, para além do que esses médicos colocam em seus trabalhos importantes. Lembrem, uma outra forma. Não é melhor, não é a mais indicada, é uma outra forma. Eu vou dar um exemplo concreto sobre isso que estou falando. Você está atendendo uma pessoa que passou por um quadro muito grave. Ela veio ao seu consultório, trouxe exames, ela mesma se intitula uma pessoa que teve um quadro depressivo muito sério, etc. Entre os elementos que você acessa dentro dela, você acaba optando, nas conversações com ela, com um procedimento que em filosofia clínica é conhecido como percepcionar. E você utiliza. A pessoa, então, encaminhada com você por um lindo jardim, e com agendamentos muito pontuais que você faz em torno do clima, das árvores, da vegetação, de pequenos animais que passam por vocês, crianças brincando, etc. Ao fazer isso e ao retornar depois para a casa dela, ao longo dos dias, ela informa que determinados sintomas e outras questões estão de outra forma dentro dela. Ora, mas o que houve propriamente? Uma coisa tem a ver o que com essas outras? Essas são as relações. Não é necessário exatamente e sempre que nós entremos nas relações causais de certas questões. Um pouco mais para frente, eu vou mostrar de outra forma estes elementos. Primeiro, vamos aprofundar um pouco mais o trabalho aqui de Frankl. Em todos os nossos esforços para traçarmos os limites ontológicos, ainda não levamos em conta que o ser humano não é apenas um ser que decide, mas também um ser separado. Ser humano não significa outra coisa senão ser indivíduo. Como tal, porém, está sempre centrado em torno de um meio, em torno do seu próprio centro. O que, porém, se encontra neste seu centro? O que preenche este meio? Lembremos-nos daquela definição de Scheler sobre a pessoa. Ele a entende como detentora, mas também como centro de atos espirituais. Frankl vai endereçar tudo isso para um ser que busca sempre um sentido, que busca sempre uma realização, que está sempre procurando o significado de, que para ele seria o corolário último, então desta movimentação. Pelo fato do ser humano estar centrado como indivíduo em uma pessoa determinada, e somente por isso, o ser humano é também um ser integrado. Somente a pessoa espiritual estabelece a unidade e totalidade do ente humano. Portanto, não se justifica, como frequentemente ocorre, falar do ser humano como uma totalidade corpo e mente. Corpo e mente podem constituir uma unidade, por exemplo, uma unidade psicofísica, porém jamais esta unidade seria capaz de representar a totalidade humana. Sabem por quê? Em Frankl não entrou a espiritualidade. Se olhar para um ser humano e dizer ele é corpo e mente, é um reducionismo. Fica a maior parte fora. E essa maior parte, a espiritualidade, é a que ele tenta colocar aqui no quesito do inconsciente. Frankl, então, algumas páginas depois escreve: a verdadeira pessoa profunda, ou seja, espiritual, existencial, em sua dimensão profunda, é sempre inconsciente. Isso significa que a pessoa profunda não é apenas facultativamente, mas obrigatoriamente, ela é inconsciente. Isso decorre do fato de a execução espiritual dos atos e, consequentemente, a entidade pessoal como centro espiritual de tais atos constituir uma pura realidade de execução. Isso é completamente inédito que o Dr. Frankl está nos propondo, não é? E por uma. Imagine, isso logo após a Segunda Guerra, uma Europa devastada, destruída. Este homem está colocando um discurso que, ao mesmo tempo em que é um alento, serve também como uma justificativa, não é? Mostrando que o reducionismo em torno de um ser humano, tentar desenhá-lo de uma maneira caricatural, é um dos problemas que levou a violências tão extremas como a Segunda Guerra Mundial. E que o ser humano, vivendo na integralidade de sua existência, assumindo-se em sua porção espiritual, é de uma outra natureza. A pessoa fica tão absorvida ao executar seus atos espirituais que ela não é passível de reflexão na sua verdadeira essência, ou seja, da maneira alguma poderia aparecer na reflexão. Ou seja, minha reflexão em torno do que faço, do que sou, do que se expressa em mim não dará conta. A reflexão não conseguirá explicar isto. Ela ficará sempre à margem. Quando muito, conseguirá fazer um reducionismo, uma caricatura, mas não conseguirá, de fato, abranger tudo isso. Ah, nesse sentido, a existência espiritual, ou seja, o próprio eu, o eu em si mesmo, é irreflexível e, assim, somente executável existente somente em suas execuções, somente como realidade de execução. A existência propriamente dita, portanto, inflexível, por não ser passível de reflexão e assim também não analisável. Ora, que desafio temos aqui, não é? Como é não analisável? Isso coloca por terra e abaixo a pretensão de medir, pesar, esquadrinhar de tal alma, de tal modo nossa alma, nossas emoções, nossos elementos volitivos, nossos erros, nossos enganos, nossas contradições, de maneira que parece uma calculadora dizendo exatamente o que se passa. Ele termina com isso. Ele diz: não é mais possível fazer isso. Na verdade, nunca foi. No entanto, muitas vezes foi a tentativa, e em alguns lugares, estranhamente, a certeza de fazer isso com o ser humano. Tanto a consciência quanto a responsabilidade são e continuam sendo problemas insolúveis no plano da reflexão psicológica imanente. Porém, assim que as deslocarmos para uma dimensão ontológica, deixam imediatamente de ser problemas. E nessa dimensão, a consciência e a responsabilidade são fenômenos primários, próprios do ser humano, como elementos existenciais, como os atributos básicos que pertencem ao ser existencial, como algo que nele sempre esteve contido. Vamos de novo traduzir isso para o português? Considere que você está para se mudar. Você recebeu uma bolsa de doutoramento e está a caminho de uma linda cidade na França. Sua esposa já arrumou, vocês alugaram um imóvel que vocês moravam aqui no Brasil, já deram encaminhamento à maior parte dos papéis. E um dia, caminhando para sua casa, você passa numa livraria, vê um livro na vitrine, resolve parar, folhear a obra. Não a compra. Prossegue. Chega até uma cafeteria. Senta, vê o movimento das pessoas, toma um delicioso café. E então se encaminha para a sua casa. Quando você chega em casa, você diz a ela que você teve algo. Ela diz: o que é o algo? Você diz: não sei. Uma intuição, uma impressão subjetiva, alguma coisa que me diz que não. Nós não estamos fazendo bem em ir para lá. Ela argumenta, ela diz: puxa, mas preparamos tudo e sobre vários aspectos é bom para nós, isso é um crescimento importante. Ou até você vai receber muito melhor do que você ganha aqui, teremos uma qualidade de vida melhor, poderemos planejar outras coisas. Qual é a fundamentação do que você está falando? E ele diz que não sabe. Ela estranha. Um homem tão inteligente que sabe tantas coisas, é um estudioso da alma humana, não sabe explicar isso? E ele diz que não sabe. Ela pergunta então: e o que você fará a respeito? Vejam, o Frankl diz que essa é uma dimensão provavelmente espiritual, como praticamente todo o resto. Vem de algum lugar profundo deste ser. Se manifesta, ele não sabe explicar, ele sabe identificar, ele sabe colocar isso em relação a outras coisas e decidir. Isso é da responsabilidade dele. Ele não está sendo impulsionado a fazer qualquer coisa, ele vai decidir e será responsável. Então ele diz a ela que ainda assim eles vão para a França, ele fará o doutorado. A moça então chora e suspira e dá graças a Deus que eles vão. Que agora seria um trabalho imenso voltar com tudo. E eles vão embora. 3, 4 anos depois, você encontra esse amigo e pergunta como foi, e ele diz que foi ótimo, que foi tudo bem. Vejam, não quer dizer que porque ele teve essa impressão, essa intuição, então alguma coisa horrível e tudo daria errado, não quer dizer nada disso. Significa apenas que esse ser espiritual apresenta muitas coisas que vão fugir a qualquer sistema de compasso de métrica, só isso. E que aprender a identificar, a conversar com esses elementos pode ser muito importante numa época como a nossa. É isso que o autor está nos falando. Na parte final desse texto, selecionei algo que realmente é memorável. Olhem o que ele coloca aqui nessa relação com o olho. Ele diz assim: para ilustrar, através de um modelo, tudo isso que acabamos de dizer, poderíamos usar o funcionamento do olho humano. Da mesma forma que no local da origem da retina, ou seja, no ponto de entrada do nervo óptico, a retina tem seu ponto cego. Assim também o espírito, precisamente na sua origem, ele é cego a toda auto-observação e auto-reflexão. Vamos repetir essa parte? Assim também o espírito, precisamente na sua origem, é cego a toda auto-observação e auto-reflexão. Quando é totalmente primordial, completamente ele mesmo, é inconsciente de si mesmo. Ao espírito, poderíamos aplicar o que se lê nos antigos Vedas indianos: aquilo que se vê não pode ser visto, aquilo que ouve não pode ser ouvido, e o que pensa não pode ser pensado. Com isso, esse médico está buscando, segundo o entendimento dele, nós não temos como fazer uma apreensão completa de nós mesmos, dadas as variações que temos e o modo como somos e tudo mais. Bom, mas o Dr. Freud não dizia algo similar? Sim, dizia. A diferenciação aqui ocorre dentro do inconsciente, quando ele é expandido para acolher outros elementos, que agora constituem a espiritualidade em franca. Bem, gostaria agora de encaminhar essa conversa um pouco além, rumo à filosofia clínica. Para isso, gostaria de mostrar a vocês alguns elementos. Em filosofia clínica, quando trabalhamos a historicidade e com ela temos uma ideia aproximada, por aproximação da estrutura de pensamento de uma pessoa, que é aberta, não é uma estrutura fechada, quando está em interseção com outra pessoa, outro contexto, às vezes nós não sabemos exatamente onde começa um, onde começa outro, onde termina. Há interações muito complexas. Mas temos muitas ideias de aproximação sobre isso, como em outras áreas, outros também têm. Eventualmente, e agora com inúmeras novidades técnicas, tecnológicas e outras, teremos recursos que até então eram bastante arcaicos. Gostaria de mostrar a vocês um desses recursos. E vamos fazer aqui por analogias, dada a complexidade do que vem agora. Está bem? Uma garota, nesta obra da Tiffany Francis, Another Day, de 2021, ela mostra uma moça que tem. Que foi, ela é uma pesquisadora e ela faz um artefato muito interessante, esse artefato. Esse filme lembra muito algumas teorias de físicos importantíssimas, né? Como o trabalho de doutoramento apresentado em Princeton, nos Estados Unidos, em 57, do Will Everett III, né? Aquela obra que foi gerou uma polêmica gigantesca dentro da física, um dos físicos mais respeitados. Que ele coloca que, na verdade, poderia existir, é factível considerarmos os muitos mundos que teriam equivalências diferentes, princípios de conectivo e outros elementos. Mas não é preciso ir tão longe e aguardar uma descoberta ou uma invenção dessa ordem. Hoje nós já fazemos isso. Como vocês verão agora. Essa menina, por exemplo, Isso é uma ficção, claro. Ela cria um pequeno aparelho. Esse pequeno aparelho, ele tem como sua disposição um fator curioso. Se você acioná-lo, você pode trazer de volta para a sua vida uma pessoa que já morreu. Ela estará diante de você, você poderá conversar com ela. A limitação é que por poucos minutos, 5, 6 minutos apenas. Isso é ficção completa? Isso é uma alucinação? Isso nunca será possível? Resposta para isso. Isso já é possível. E praticamente cada um de nós já faz isso. Quando, no jardim, estamos tomando um chá e lendo uma obra, um lindo livro de poesia, Clarice Lispector, e nos lembramos de nossa avó. Então, se você está lá, eu lembro, por exemplo, da minha avó fazendo quiniches. Quiniches são pequenos folhados que a comunidade judaica lá do leste europeu costumava fazer. Minha avó fazia. Ela cobria uma mesa com a massa, depois fatiava, preparava o purê de batata, colocava delicadamente, fechava, embrulhava, muito trabalhoso, muito bonito de ver ela trabalhar com isso. Com muito cuidado, com muito amor, ela levava ao forno, até que aquilo ficava dourado, bem adouradado. Deliciosos os quiniches que minha avó fazia. Ao fazer isso, essa lembrança que eu estou tendo dela, minha avó renasceu, ficou alguns momentos comigo. Eu poderia perguntar a ela, não é? Perguntar a ela, você nunca ficou cansada de fazer tantos quanto você fazia, às vezes para a família inteira? Agora ela acabou de me responder na minha imaginação que sim, que às vezes ela ficava. Estou até, parece que vendo ela fazer de novo isso, diante da mesa, enorme mesa que ela tinha na cozinha dela. E como ela ficava feliz de fazer aquilo. Às vezes colocava músicas ídish para ela, ficava toda contente, cantava junto. Vejo, ressuscitou por 5 minutos. Podemos perguntar coisas a ela, coisas que nunca sequer imaginei que agora, com o passar do tempo, posso fazer. O que essa alegoria vai nos mostrar é algo parecido, metafórico, mostrando elementos assim, que nós podemos aprimorar muito. Você pode sentar, pegar uma caneca de café e começar a escrever e dialogar com sua esposa que faleceu. E por alguns momentos ela estará de volta. Você pode perguntar coisas, não é? Onde será que aquela vez que nós perdemos aquele casaco foi parar aquilo? E ela de alguma forma responderá para você. Você que costumava perder tudo, vem perguntar para mim. E você vai sorrir, vai ter lágrimas nos olhos. Isso nós já não fazemos essas coisas? Fazemos. Só que de acordo com o que você acessa numa estruturação existencial, você tem que ter cuidado. Alguns são completamente destrambelhados, descuidados. E agem de maneira leviana, acessando áreas terríveis, de uma maneira desavisada, sem qualquer cautela, achando que podem entrar lá e depois retornar impunemente. E isso não corresponde à verdade em boa parte dos casos. É preciso prudência, cuidado, sabedoria para saber o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, não é? Isso tem consequências. Vejam, essa ilustração que vem agora nos mostra um pouco disso de uma maneira metafórica. Essa menina, ela é casada, ela tem filhos, e ela nunca se despediu do melhor amigo que ela teve na infância. Esse aparelhinho vai trazer esse amigo, mas com a idade que ela tem agora, 35 anos, e vai ajustar para ele também ver. Vamos ver essa linda metáfora. Delicada, cuidadosa, de uma maneira ordenada, producente de fazermos essas coisas. Julie.
Terry. Oh my God, I can't believe it's you.
I'm all grown up now. You're older too.
It's weird. Look, Terry, you're here because I think you deserve a second chance.
I don't understand.
Not perfect, but you have one day.
One day.
I wish I had more time with you. I forgot to say. I mean, look, you're my best friend.
I've missed you.
I missed you too. We have 23 hours and 56 minutes left. So what do you want to do? Okay, are you ready?
Yeah.
Okay, so have your foot on the brake,
Okay, it's on the brake.
and then you're gonna press this button, and it'll turn the car on. Trust me. Try it. Let's get your foot off the brake and let's just drive.
Off the brake?
Yeah, just go.
Sure.
Yeah.
Okay. All right.
You're fine.
Okay.
You'll be
All right.
fine.
One,
Yeah.
two,
Uh-huh.
three.
Ooh.
Wow. You're gonna say you never got to say bye, right? I'm good. We're gonna be good. não é uma metáfora, mostrando que talvez alguns só conseguirão viver isso com um aparelho que faça esse tipo de coisa, se é que um dia teremos um aparelho que possa fazer algo assim. Mas muitos já aprenderam que não precisam de aparelho nenhum, que já fazem isso. Às vezes estão lendo um livro, como outro dia que vimos a Rosamund Pilcher, lembra? Escritora do País de Gales, escrevendo a linda paisagem daquele lugar que ela tanto amava. Pois bem, você pode ali, no meio de tudo isso, lendo a obra, e com emoção pensar: minha esposa, meu marido, puxa vida, passarmos aqui nossas férias, 15 dias, como nós não temos muitos recursos, iríamos de ônibus pelos lugares, iríamos de carona pelos lugares. Não é? Seria tão bom. Ela ficaria tão feliz de ver essas flores. Ele ficaria tão contente de ver essas flores. Você já está fazendo o mesmo que viram nesse filme. Você até vê o sorriso na pessoa. Agora, por favor, prestem atenção ao que eu vou colocar. Numa sociedade industrial de serviços, por razões que já estudamos em outros momentos dos nossos estudos, é interessante separar tudo aqui e dizer: é, mas isso é sonho, isso é fantasia, isso é só uma ideia remota. Isso não é a realidade, viu? Realidade é quando você coloca um tijolo e cimento em cima. E é assim que muitos se enganam e reduzem a vida a quase nada. Outros que aprenderam com sabedoria a ir muito além disso sabem que às vezes isso que acabei de mostrar, essa lembrança do País de Gales com suas flores, é tão ou mais real do que o tijolo e o cimento em cima dele. E que a questão não é um em detrimento do outro, quem é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas como isso combina e se associa em nossas vidas, de modo producente, de modo respeitoso, de modo cuidadoso. Somos filósofos, filósofos que trabalham em consultório. Imagina a nossa responsabilidade. Ela é imensa, ela é insofismável. Então, quando trabalhamos isso, sabemos que às vezes, ao acessarmos determinadas áreas da estruturação de uma pessoa, aquilo que estaremos lidando ali é real, é concreto. Seja alguém que já se foi, seja alguém que vai chegar, ou sejam outras coisas que na sociedade dos homens às vezes nem existem. São os cuidados que temos, e são muitos. Não é necessariamente a única forma hoje de lidar com os dramas da vida, ter que entrar no sonho de alguém, ter que trazer à tona dores terríveis e a pessoa tomar consciência disso para poder dar outro endereço existencial a certas questões. Esse é um dos caminhos. É importante que respeitemos homens como o Dr. Freud, como o Dr. Frankl, que viveram uma outra época, responderam a outros problemas e que nos deixaram já um avanço maravilhoso para podermos chegar ao que fazemos hoje. Homens como eles nos propiciaram isso. Não é? Observando o que fizeram, até onde chegaram, hoje podemos ir mais longe, podemos fazer o que faziam, mas também muitas outras coisas. Assim como no futuro próximo, com a ajuda das IAs, outros irão muito mais longe além de nós. Mas tudo isso não pode ser feito de qualquer forma. Precisa ser feito com método, com critério, com cuidado. Há muito aqui, há muitos elementos envolvidos nisso, não é? Essa é a nossa tarefa criteriosa para os nossos dias.